Continuamos com informação aqui para você, então. Nos últimos dias, cerca de 2 milhões de gaúchos experimentaram o desespero ao ver o que... tudo que eles construíram foi levado pelas águas, né? Mais de 100 vidas se perderam, e se não fosse o empenho de quem guardou a própria dor para salvar vidas, talvez o número de vítimas teria sido muito maior, não é, William?
É verdade, e um desses heróis é o senhor Valdemar Godoy. Ele e seus filhos usaram os próprios recursos para salvar mais de 1000 vidas, e nós vamos conhecer essa história agora, porque ele está aqui com a gente. Bom dia, senhor Valdemar, seja bem-vindo.
Bom dia, queridos irmãos aí da nossa querida Rádio Novo Tempo.
É um prazer ter o senhor aqui, viu, com essa história tão linda, seu Valdemar. Agora, conta pra gente como que surgiu essa necessidade de ajudar, que inclusive o senhor colocou a sua vida em risco, né, para salvar tantas pessoas.
Exato. Bom, tão logo nós tomamos conhecimento, né, pelas redes sociais, para que os moradores dos bairros, os principais bairros aqui da nossa cidade, aqui de Canoas, tivessem que se evacuar, começando lá pelo bairro Rio Branco, depois o Fátima, Mato Grande, Matias Velhos, Harmonia e tantos outros, fossem evacuados com urgência, eu e os meus dois filhos, o Lucas e o Leonardo, combinamos de buscarmos as nossas embarcações náuticas lá no litoral. Uhum. E foi o que a gente fez, né? De imediato a gente se deslocou para lá para trazer essas motonáuticas para cá, que seria um barco menor, né? A gente tem 3 embarcações, e o nosso jet ski. E a gente veio para a região aqui porque nós sabíamos, através da mídia, que seria uma grande inundação, né, em razão das grandes chuvas, e realmente foi o que aconteceu.
Uhum. Senhor Valdemar, a gente ficou sabendo que as suas embarcações, elas até precisavam de uma revisão, mas que elas não apresentaram nenhum problema na hora do socorro, é isso mesmo?
Exatamente, graças ao bom Deus. Na verdade, a manutenção seria uma manutenção preventiva, que seria essas de primeiro escalão, trocas de óleo, aperto aqui e ali, né? Então não teria tanta urgência assim, e foi possível empregá-las, elas, com muito carinho, com muito amor, no salvamento e no resgate de tantas e tantas pessoas aqui na nossa região.
Uhum. Seu Valdemar, a Luciana tem uma pergunta para o senhor também.
Bom dia, seu Valdemar. Olha, pelo que a gente estava sabendo aqui, parece que algumas circunstâncias, né, fizeram o senhor mudar a rota, e por isso o senhor acabou entrando na cidade de Eldorado do Sul, justamente onde muitas pessoas precisavam de ajuda. Conta melhor pra gente essa história. Por que que o senhor mudou aí? Que circunstâncias foram essas?
Então, nós já estávamos com destino a Santa Cruz do Sul e região, porque foi lá que tudo começou, né, ali naquela região de Sinimbu, é uma região mais próximo da serra, e depois baixando ali para aqueles outros municípios, né? Santa Cruz, Venâncio, Rio Pardo, enfim. E a gente foi já com destino para lá, até porque eu tenho um irmão também que infelizmente perdeu tudo lá naquela cidade de Santa Cruz do Sul, uhum. Meu irmão mais velho. Mas nós fomos impedidos aqui, antes da ponte que faz a travessia aqui para Santa Rita, e segue destino para os demais municípios. E, em razão dessa barreira policial, nós fizemos o retorno e voltamos para Canoas. Também uhum. Tinha algumas barreiras e não sei, eu acho que foi Deus que nos desviou e nos destinou para Eldorado do Sul. Uhum. E aí também transpomos algumas barreiras ali com cones e outra sinalização aqui na Grande Ponte, a nova ponte do Guaíba, e chegamos, graças a Deus, conseguimos chegar lá em Eldorado do Sul, e lá já era grande lá o clamor e o socorro, né, pelas pessoas que pediam e clamavam para ser resgatada e retirada daqueles locais de risco. E foi o que a gente fez, a gente de imediato, a gente colocou as embarcações na água e já começou a partir dali, em torno de 8h15, 8h30, aproximadamente, a gente começou já a fazer os resgates e o salvamento. Aqui eu faço uma distinção entre resgate e salvamento.
Uhum.
E o resgate, muitas vezes, nem sempre é de imediato, né? Se a pessoa está lá em local firme, lá, só para ser retirado, enfim, não tem tanta urgência. Tudo depende.
Uhum.
Agora, O salvamento, sim. A pessoa está em iminência de risco, né, de perigo, e que tem que ser renovado porque o tempo, né, precisamos, então, ser removido de imediato. Uhum. E é isso que a gente fez.
Uhum. Seu Valdemar, Eldorado do Sul é aquela cidade que todo mundo foi evacuado, não é? Ela ficou embaixo d'água totalmente, não ficou?
Isso, exatamente. É uma cidade vizinha nossa aqui, né? Que separa Eldorado de Porto Alegre, Canoas, é exatamente a ponte, é o Rio Guaíba, não é?
Uhum.
E a gente chegou lá e realmente a gente já de imediato, a gente olhou para uma vila, uma pequena vila ali, talvez ali umas 500, 600 pessoas ali, aquela população, e todas elas estavam em risco em razão da grande correnteza que passava ali naquele local.
Uhum.
Pois nesse viaduto onde a gente mais trabalhou, existia uma correnteza muito severa, perigosa, mas mesmo assim, né, a gente queria fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, e o meu guri estava num dos jet ski bastante potente, e ele bastante habilidoso aí, e com a graça divina ele conseguiu trazer talvez ali 50, 60 pessoas em correnteza, né, em risco. Inclusive até pessoas de salvamento, né, como o pessoal de bombeiros e outros ali que vieram para ajudar, também tombaram ali nesse local, ali umas 5, 6 embarcações. E a gente também conseguiu, além das pessoas, também dar o apoio e o salvamento para esses colegas aí dessa atividade.
Uhum.
Agora, senhor Valdemar, né, quantos dias você precisou para salvar todas essas pessoas, né? Quanto tempo você esteve envolvido aí nesse trabalho e em quais outras cidades também?
Além de Eldorado, teve alguma outra também, seu Valdemar?
Exatamente. Nós trabalhamos nos 3 municípios. Nós trabalhamos em Porto Alegre, trabalhamos em Eldorado e trabalhamos aqui em Canoas, né? Porque a nossa grande Canoas, que ela realmente é muito grande.
Uhum.
São bairros enormes. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a Matias Velho, ela atravessa praticamente que da BR-116, ela encosta lá na 448, aquela nova rodovia, né? E aqui do lado oeste, aqui de Canoas. Isso ali a gente viu, foi um mar, a gente sabe que é um mar de águas, né, inundação, e Eldorado, em primeiro lugar, eu posso dizer que ela ficou totalmente submersa, né? E ali é que precisava, no primeiro momento, exatamente todos os reforços para que fosse retirado o mais rápido possível aquelas pessoas.
É. O senhor levou, o senhor levou uns 2 dias, então, para fazer isso?
Não, praticamente 3 dias, tá? Desde o início até o final. Porque eu tive uma projeção que ninguém vai para contar e não importa muito. O importante é a gente resgatar o máximo de pessoas que a gente consegue fazer.
Verdade.
Mas a gente tem uma previsão, assim, nós tínhamos previsto, né, pelas embarcações, que no jet ski não daria para trazer mais do que 2, 3 pessoas, né, principalmente crianças. E da embarcação maior, na média, que a gente trouxe aqui, ela ia sempre com 8, 10 pessoas ali, né? E não poderia carregar mais por causa do risco de ela também virar, né? Enfim, para não trazer prejuízo e risco para nós mesmos, né? Para os operadores das máquinas, não é?
Sim. Lu, tem uma pergunta?
Tenho sim, seu Valdemar. Com certeza o trabalho continua, né? De que forma o senhor ainda tem trabalhado, atuado aí na sua região para ajudar essas pessoas vítimas da enchente?
Bom, nós temos aqui na nossa casa, a gente abrigou aqui também em torno de 20 pessoas. E fomos tão abençoados que dois deles, 2 famílias, eles têm caminhões. Então, nós temos 2 caminhões aqui conosco também, que está ajudando agora na distribuição de materiais, insumos, tudo aquilo que é necessário agora, no momento, que é colchões, né, cestas básicas, água. Então, a gente está agora trabalhando, dando mais ênfase agora, já que foram todas, praticamente todas retiradas já da água, não há mais risco aí de a necessidade desse retorno, né? Porque as pessoas já foram evacuadas. Então a gente está apoiando bastante nessas logísticas agora para levar um pouco mais de conforto para essas pessoas.
Uhum. Seu Valdemar, a gente acabou de trazer a informação aqui que aí na sua cidade, 7 bairros devem ser esvaziados em Canoas, né? O prefeito alertou para novos riscos de alagamentos. Então conta para a gente o que, que o senhor está vendo aí na sua cidade agora. A água está subindo, tem gente que não quer sair de casa, também tem a questão da violência. Conta aí para a gente, seu Valdemar.
É, na verdade, ontem eu conversei com dois colegas meus, policiais, aqui da Serra e também de Taquari, e eles me informaram que realmente a água estava voltando a crescer bastante em razão das fortes chuvas, né? Uhum. Infelizmente as pessoas já estavam retornando para suas casas para já iniciar aquela faxina, dar uma olhada, enfim, ver a situação real. E infelizmente a gente viu que muitas e muitas residências elas não resistiram às correntezas, né? E essas enxurradas aí, e lamentavelmente elas foram abaixo, né? Muitas e muitas pessoas vão ser surpreendidas por isso, de que quando chegar realmente nas suas residências, vão se dar de conta que não existe mais o seu lar e a sua casa. E isso é muito triste para todos nós.
Uhum.
Agora, senhor Valdemar, você já foi policial rodoviário e já deve ter presenciado várias situações difíceis, né? Mas com certeza essa deve ter sido uma das mais marcantes para você, não é?
Exatamente. Eu tive o privilégio de comandar um batalhão, aliás, um pelotão de batedores motociclistas, que é a tropa de manobra do comando rodoviário. E a gente trabalhava nesses grandes eventos aí em todas as regiões. Nós temos 42 postos de polícias rodoviárias estaduais esparramados por todo o Rio Grande. Então a gente era chamado aí para esses grandes eventos para auxiliar no policiamento nas rodovias de maior fluxo de veículos, né? E realmente a gente atendeu dezenas, centenas, talvez milhares de acidentes graves, acidentes com mutilações e mortes, e realmente a gente viu muita coisa nessas estradas. É surpreendente o número de vítimas que a gente percebe e que atende. E nós tínhamos lá atrás, nos anos 90, anos 80, nós não tínhamos essas viaturas aí, a 192. Uhum. Então, todo o salvamento aí era feito pelas viaturas das polícias rodoviárias, tanto estadual como federal.
Uhum.
E aí nós era treinado no pronto-socorro, fazia aqueles cursos,
uhum,
de salvamento para a gente auxiliar. Então, era feito esses resgates nas nossas próprias viaturas.
Uhum.
E muitas vezes nós, como batedores motociclistas, a gente teria que vir à frente ali para abrir caminho, para levar para o pronto-socorro, para os hospitais mais próximos e assim por diante.
Uhum.
Então, foi uma rotina, uma experiência muito grande também que eu tive. Uhum. Né? A gente aprende, a gente ensina e a gente vê realmente muita coisa desastrosa nas estradas.
Uhum. Seu Valdemar, muito obrigada por sua participação. A gente conversou aqui com o senhor Valdemar, ele salvou mais de 1000 vidas, ele com os filhos, aí naquele momento de desespero, ainda está ajudando ali, ele mora na cidade de Canoas. Muito obrigada, seu Valdemar, pelo seu heroísmo, pela sua determinação também em salvar e continuar ajudando a tantas vidas. Bom dia para o senhor.
Muito obrigado, bom dia.